Vera Filber trazendo mais informações para vocês. E como a gente está no mês do autismo, eu trouxe uma pessoa que começou a voltar os olhares para isso há algum tempo já. Nada mais, nada menos que Rafael Heinisch, nosso vereador aqui em Marechal, que já tem um olhar para isso há um pouco mais de tempo. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Vera. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria poder estar aqui participando.
Rafael, de forma mais sucinta, o que seria o autismo?
O autismo são desordens do desenvolvimento neurológico, né, das pessoas que normalmente aparecem na infância já, né? Hoje já está mais desenvolvida a questão do diagnóstico, então a gente consegue levantar e descobrir mais rapidamente, né? E podem ser apresentados de maneira que a pessoa ela apresenta déficit de comunicação, de interação. Outros déficits com relação pode ser verbal, não verbal, enfim, comportamentos restritivos, repetitivos. Então, são algumas desordens que são apresentadas, que se percebe normalmente, se observa a criança, por vezes na escola, e aí vai para um diagnóstico com um neurologista, normalmente, que é o profissional específico para fazer o neuroinfantil, para fazer o diagnóstico e fechar se é ou não é autismo, ou se é algum outro padrão de comportamento que se assemelha.
Em Marechal Cândido Rondon, atualmente, quais são os recursos que um autista tem?
Então, Vera, é até interessante a gente fazer um contexto histórico, mais ou menos, de como foram as ações, como estão as ações, mas voltar um pouquinho para trás. Eu me elegi vereador para o primeiro mandato em 2020, e aí 2021, 22, a gente trabalhou fortemente com o Poder Executivo para começar a ter as terapias no SUS. Até 2022, nós não tínhamos nenhuma terapia no SUS. E a partir de 23, então, 21, 22, dialogando, a partir de 23 a gente conseguiu incluir, com muito diálogo e, obviamente, através do Poder Executivo, a gente conseguiu incluir psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional para atendimento no SUS, que até então não tinha. Isso a gente sabe que ainda não está perfeito, mas nós saímos de nada de atendimento, de zero para hoje, aproximadamente 60% da demanda está sendo atendida. E isso é bastante significativo, porque a criança, lá no mesmo que no ambiente escolar ou de socialização, ela sem a terapia ela tem dificuldade de avançar. E com a terapia, então, lá no ambiente educacional, ela consegue dar uma resposta melhor, na comunicação, na interação social, ela consegue dar uma resposta melhor. E aí, nós iniciamos em 2023, e aí, na metade de 2024, eu convoquei uma reunião com a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, professor Douglas da UNOeste, e mais outros dois vereadores, né, parceiros, para que a gente pudesse estar avaliando em que pé que estava. E nesse dia, coincidentemente, além da avaliação, eu percebi a necessidade de a gente fazer um grupo de trabalho voltado para a pessoa com autismo. E aí eu lancei a proposta, todo mundo entendeu como importante, né? Fizemos um desafio para o professor Douglas Borella para ser o coordenador desse grupo de trabalho, que é o chamado GTEA. E a partir da metade, então, de 2024, a gente criou o grupo de trabalho. E em 2024 a gente já organizou todo um planejamento. Tivemos aquele dia D, que foi em 30 de novembro, que foi um dia de cadastramento e recreação voltada para a pessoa com autismo. Através deste GTE, então, várias ações estão sendo pensadas, né? Uma delas é a primeira mostra cultural Autismo, Arte e Cultura, que vai ser dia 25 de abril, no Salão Alemão, lá no Parque Exposições, às 19 horas. E convida todos aqueles autistas que têm habilidades em arte, seja para desenho, pintura, música, algum instrumento que toque ou até alguma encenação, enfim, que queira participar. As inscrições vão até o dia 18 de abril e o evento é dia 25. Convido a comunidade toda para participar, para prestigiar, para valorizar esse momento, porque até então eles não tinham assim alguma atividade artística voltada para eles, né? Então a gente desenvolve essa ação, né, através do GTEA, e é o GTEA que está realizando junto com as secretarias, né? As secretarias fazem parte, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, hoje essas cinco fazem parte do GTEA, né? O Poder Legislativo, representado por mim, o professor Douglas, representando a UNOeste. Então é um grupo legal, assim, bem importante de trabalho. E além disso, no dia 4 de maio vai ter a Corrida Rústica da SEMAR. E ali foi incluído também, através da Secretaria de Esporte, a corrida Kids para a criança e adolescente com autismo, para que eles participem lá também. Então, quem tem autismo não precisa fazer inscrição prévia, é só ir lá no dia e participar da atividade, as crianças, né? Os demais, sim, obviamente, tem todo um regramento para fazer as inscrições e tal, então é para começar a incluir também eles em ações coletivas, né? Então, assim, esses são alguns exemplos de ações que estão fluindo. E o legal é isso, a gente saiu do zero e conseguimos coletivamente construir uma atmosfera favorável para que as ações continuem acontecendo, sabe? Então vão naturalmente, estamos conseguindo em grupo engajar outras pessoas para que outras ações sejam realizadas. Acho bem importante assim entender isso, que a atmosfera está favorável e até falar para os pais, né, que nos ouvem de pessoas com alguma outra deficiência que por vezes fala, por que se fala tanto do autismo hoje? E não se fala, talvez, de outra deficiência que está ficando, que está deixando a desejar, talvez. Né? Na verdade, não é esse ponto de vista. A questão é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Então, na questão do autismo, nós temos um professor aqui que é referência, o professor Douglas, tem mais de 20 anos de estudo, é referência, tem se disponibilizado. Então, a gente tem feito uma parceria forte com ele para que a gente consiga. Aproveitar essa avenida que está aberta, então, e desenvolver o maior número de ações possíveis dentro dessa área, mas também outras. Nós estamos puxando junto ao Poder Executivo, eu fiz uma proposta do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que daí a gente possa trazer deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual e auditiva, que a gente possa montar um grupo de pessoas, um conselho que pensa ações, que planeje e que busque recursos para que a gente possa fazer ações em todas essas áreas de deficiência. Então, nós estamos pensando no todo, mas a oportunidade que está disponível agora é do autismo, nós não vamos deixar de fazer as ações para o autismo. E também de olho nas outras ações para as outras demandas da pessoa com deficiência.
Rafael, você comentou que saíram do zero e conseguiram chegar aos 60% de atendimento. O que falta para chegar no 100%?
Não, a gente entende que precisa ampliar ainda o número, em específico, o número de atendimentos terapêuticos em saúde. Porque tem um limite, Vera. É até interessante a gente falar sobre isso com a população, né, os nossos ouvintes. O paciente autista, ele não é um paciente que vai em uma terapia, em uma consulta. É uma terapia, é uma continuidade, é um tratamento. Então, é semanal, por exemplo. Então, se um profissional, ele atende de hora em hora, se ele atende 8 pacientes por dia, em 5 dias da semana ele atende 40, mas na semana que vem são os mesmos 40. Então ele vai ficar 6 meses, talvez uns mais, outros menos, com os mesmos 40. Então um profissional não consegue chamar outro, o mais pacientes do que 40 por um período de tempo, né? Então por isso que chamou 40 e agora não vai mais. Então a gente precisa contratar mais profissionais. Existe um limite financeiro. Né, que até então, como eu falei, até 2023, até antes de 2023 não tinha previsão orçamentária. Então, em 23 começaram as ações, já extrapolou o orçamento, porque tinha uma demanda reprimida muito grande. Né? Quando você não vem tratando, se a gente não fizer cirurgia de vesícula por um tempo, ficar 5 anos ou 10 anos sem fazer, a hora que você começa a fazer vai ter uma super demanda, né? Porque ficou uma lacuna de tempo sem fazer. Então hoje está, digamos assim, represado, né? Toda essa demanda, e aí automaticamente avançou, o orçamento que estava previsto já foi comprometido. E a dificuldade de gestão, eu entendo, porque isso cabe, o orçamento cabe ao Poder Executivo, não é ao Legislativo, que é o meu caso. Mas eu entendo, sim, que é muito complexo, é difícil você gerir o orçamento, mas precisa, nós estamos lá lutando, advogando, para que amplie o aporte de recursos disponíveis para as terapias.
A gente tinha até uma ideia antigamente, os mais antigos falavam, só tem quem procura acha, né? Mas não é bem por aí. Às vezes você lida com um problema que poderia ter sido bem mais simples com o um tratamento durante a vida. Não significa que uma pessoa com autismo não tem uma vida. Tem uma vida tanto quanto a gente, mas às vezes alguém que poderia ter tido mais facilidades no percurso, tivesse entendido melhor o que ela mesma tem, em algumas situações a vida poderia ter sido mais fácil. Então, por isso que eu pergunto. E com isso eu vou te perguntar sobre as PAEs, que também são profissionais que trabalham com o autista e não somente com o autista, mas já que a gente está falando desse assunto, o que você pode falar sobre elas?
Assim, é fundamental, né? Mas aí tem uma situação que é interessante a gente esclarecer aqui. Nem todo autista vai precisar de professor auxiliar, né? Uma parcela de autistas não precisarão. Então, é o neurologista que vai fazer essa avaliação e aí ele vai levantar todas as demandas. Ah, precisa de Nutri, precisa de PAE, precisa de psicóloga, precisa de fono, precisa de terapeuta ocupacional. Não é que vai precisar de todos. Uns vão precisar disso, outros vão precisar daquilo. Então, isso é personalizado. E aí, o neurologista, quando ele faz a avaliação, ele faz os encaminhamentos das demandas. Então, se o neuro pediu, a escola tem que atender, né? E aí, obviamente, que faz esse protocolo junto ao município e o município se organiza nesse sentido. Agora, especificamente agora, o município teve uma dificuldade com essa troca de gestão. Tá? Então, sempre que tem a troca de gestão ali, é um momento mais delicado. Quando a gestão está fluindo, já se sabe, já se prepara outubro, novembro, dezembro, para começar o próximo ano. Quando tem a troca de gestão, a secretária de educação, por exemplo, assumiu em 6 de janeiro para daí se localizar. E um secretário começar a organizar e contratar e providenciar tudo aquilo que é
Se
necessário para
localizar, né?
isso, exatamente. Porque quando você está durante a gestão, você já organiza isso, qual a previsão que eu tenho de público para o ano que vem? E aí, faz algum reforço de contratação, deixa tudo contratadinho, tudo pronto, para no primeiro dia de aula atender as demandas. Né? Então, basicamente é isso. O PAE é importante, mas não é necessário para todos os alunos, né? Para todas as crianças.
E quais são os próximos projetos que Rafael Reis pretende implementar em Marechal, não somente para autistas, mas levando em consideração essas pessoas que precisam de um cuidado especial?
Isso, então como eu estava falando antes, assim, é necessário a gente lutar para que se avance, né? Esse 60% tem que aumentar aí, nós temos que buscar o 100%, esse é o nosso desejo. É importante que a gente olhe também para as outras pessoas, para as outras deficiências, nós precisamos avançar nisso e também vai demandar também fonoaudiólogo, vai demandar outros profissionais, terapeuta ocupacional e tal. Terapeuta ocupacional, por exemplo, a gente tem uma limitação séria que existem poucos profissionais no mercado. Então a gente até quer contratar e não acha. Fono a mesma coisa. O município fez um concurso, 8 se inscreveram, 6 vieram realizar a prova e uma passou. 5 pessoas não passaram na prova. Então o município queria contratar 2, só pôde contratar um porque só um passou na prova. Então existem algumas limitações que vão além do desejo político, né? Mas nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Tá? Então, de fazer essa defesa dos avanços do cuidado da pessoa com autismo, mas também de todos os PCDs, né? Nós precisamos avançar, ter um conselho e, como eu sempre digo, é tirar da invisibilidade. Então, o autismo ele estava invisível lá atrás e hoje a gente conseguiu tirar da invisibilidade. Então, a ideia é a gente conseguir tirar da invisibilidade todos os PCDs.
Procurou e achou. Procurou e achou. Rafael, você tem mais alguma informação, mais alguma mensagem para passar?
Não, eu acho que é importante a gente dizer assim que ainda não está como a gente quer, mas é importante que a gente entenda que a gente está buscando a cada semestre, a cada ano, avançar progressivamente. Nós temos uma atmosfera favorável hoje e nós temos assim o grupo de pais hoje na Unesp, por exemplo. Então a gente está num momento que é bem frutífero, né? E eu acho importante que as famílias estejam participando, engajadas, né? Assim como outras, por exemplo, as famílias da questão da síndrome de Down também, né? Então esse engajamento familiar é fundamental. E nós viemos aqui então como ator político para dizer: vocês não estão sozinhos, né? Estou aqui à disposição e no que depender de mim, irei lutar e defender o direito das pessoas a ter aí uma condição plena. E até fazendo um destaque aqui, Vera, é o seguinte. A criança, só para ter uma ideia, aquele que nos ouve e que não tem caso de autismo na família, eu vou fazer uma analogia. A criança autista ou adolescente autista sem terapia, ele é como a alfabeto, não, talvez fazendo uma analogia, como se fosse a dificuldade de alfabetização. Então, a criança que tem, o autista que tem a terapia, ele desenvolve melhora na comunicação, melhora na socialização, na interação. Consegue lá na frente ter uma empregabilidade, ter renda, ter relacionamento, casar e ter uma vida como a nossa. Agora, quem não tem a terapia, por vezes têm essa dificuldade de se comunicar, de socializar, de interagir, talvez limita um emprego e limita até um relacionamento conjugal. Então, olha a diferença que dá entre ter a terapia e não ter. Por isso que a gente luta tanto para que eles tenham acesso às terapias.